Olá, muito boa tarde a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação, com mais um boletim de acompanhamento de safras. E o nosso destaque agora é a produção de cana-de-açúcar na região de Guariba, aqui no estado de São Paulo. E a gente vai conversar, na verdade, agora com José Guilherme Ambrósio Nogueira, ele que é superintendente da Socicana, que é a Associação dos Fornecedores de Cana-de-Açúcar da região de Guariba, aqui em São Paulo. Já está conosco aqui por Skype. Então, Guilherme, boa tarde para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Guilherme, para a gente iniciar nossa conversa, então, gostaria de destacar com você a informação dessa semana é essa questão climática, principalmente geada. Como é que está essa situação aí na região de Guariba? Enfim, as temperaturas também baixaram e também é uma preocupação por parte do produtor rural aí na região?
Bom, Fernanda, como você bem colocou, né, essas temperaturas baixaram bastante com essa chegada da frente fria para essa semana aqui na região, né? E isso, obviamente, deixa os produtores bem atentos, uma vez que no ano passado nós tivemos problemas, com geada e problemas, obviamente, com produção de cana aqui, né? Lembrando que a geada pode, impactar, afetando a gema apical da cana-de-açúcar. E aí, em muitos casos, levando os produtores a prejuízos na safra.
Então é importante a gente manter esse alerta, até porque nós ainda temos essa previsão de temperaturas mais baixas até o final dessa semana, né, Guilherme?
Sim, justamente, né? E a partir do momento em que essa temperatura permanece baixa, né, acaba afetando ainda mais os canaviais, uma vez que a planta é um ser vivo, né? E ela tem a boa parte de água dentro do seu organismo. Então, faz com que, se essa água e se as temperaturas estiverem abaixo de zero e a água, obviamente, chegar a ponto de congelamento, a seiva a ponto de congelamento, ou mesmo a própria gema apical ser danificada, com certeza haverá prejuízos, não só na rebrota de cana, né? Como também na morte da própria cana. Isso faz com que muitos canaviais estejam, né, comprometidos e tenha que ser feita a renovação dos canaviais, que é o principal custo do produtor de cana e que impacta bastante aí na economia do seu canavial.
Importante esse alerta, então, feito aos produtores. Agora, eu queria considerar com você, Guilherme, como é que a gente tem conseguido caminhar com a colheita da cana aí na região de Guariba? Enfim, a gente já consegue também trazer um panorama para essa temporada?
Sim. Esse ano está sendo um ano. Todo ano é um ano atípico na colheita de cana, né? Todo ano é um ano diferente. A gente tem acostumado a viver anos um diferente do outro, né? No ano passado foi um ano mais seco. Esse ano tem a previsão de ser um ano mais úmido, né? Ou ele tem se mostrado um ano mais úmido. E que isso impacta? Impacta, obviamente, na colheita de cana, né? E na produtividade, tanto na questão de TCH, em toneladas por hectare, quanto também na qualidade da matéria-prima, tá? Uma vez que, com o caminhar da safra, né? Boa parte da região estava com chuvas, então as frentes de colheita aguardam o processo para secagem das áreas, obviamente, né? Tratores, colhedoras não conseguem entrar, principalmente aqui na região, que é uma região que tem um solo bastante argiloso e tem uma retenção de água muito considerável e faz com que acaba impactando também na compactação do solo. Então, é muito cuidado do produtor utilizar técnicas de manejo adequadas para que, com essas chuvas que foram intensas e mesmo bem regulares esse ano, tomar cuidado com a compactação. Esse é um ponto, né? A safra tem caminhado, mesmo com as chuvas, de certa forma, ajustada aqui na região. Ela tem atrasado, tem períodos de atraso aí de 5 até 8 dias, dependendo da unidade industrial, tá? Mas não para ter problemas aí com o fornecimento e a entrada de cana nas usinas, né? O que tem chamado bastante atenção dos produtores tem sido o volume de cana produzido em termos de toneladas por hectare. Tem aumentado aí, em comparação ao ano passado, em torno aí de 10%, tá? Mesmo com canaviais mais velhos, onde era esperado uma redução da produção em toneladas por hectare, em alguns casos houve até aumento da produção em toneladas por hectare. Mas é bom observar que não é só toneladas por hectare que a gente precisa prestar atenção e o produtor prestar atenção. Ele precisa se preocupar também no binômio toneladas por hectare e a qualidade da matéria-prima, uma vez que o que é pago ao produtor é a quantidade de ATR que é disponibilizado dentro da tonelada de cana. Então, quanto mais toneladas e mais açúcar estiverem nas canas, obviamente, ele vai receber mais. Então, esse binômio andar, esse binômio em conjunto, faz todo sentido e é o que vai garantir a renda do produtor de cana aí no longo prazo.
Agora, Guilherme, chama atenção esse fator que você falou em relação ao rendimento dos canaviais. Mesmo esses canaviais mais velhos, a gente tem até observado um aumento dessa questão de produtividade. Podemos atribuir isso ao clima que foi mais favorável?
Com certeza, Fernanda, com certeza foi o clima. As técnicas de manejo têm ajudado muito também os produtores a garantir mais longevidade aos seus canaviais, né? Apesar de que as técnicas de manejo e a utilização de insumos estão diretamente relacionadas à renda desses produtores com a atividade. No ano passado, nós tivemos preços melhores do que os últimos 7, 8 anos, onde nós tivemos um vale grande de preços muito ruins, que acabou até com o fechamento de algumas unidades industriais e mesmo a saída de muitos produtores. Mas no ano passado, com a melhora dos preços do açúcar no mercado internacional e, obviamente, acaba puxando o etanol a reboque, fez com que os produtores cuidassem dos seus canaviais, com uma perspectiva de que esse ano os preços se mantivessem, né? Os preços estão até de certa forma mantendo, mas estão um pouco abaixo já, em torno aí de 8% abaixo do que foi visto no ano passado. Mas isso fez com que os produtores cuidassem um pouco melhor dos seus canaviais. Isso garante longevidade do canavial. Garantindo longevidade do canavial, ele consegue ainda ter mais produção durante um bom tempo. O que impede bastante o produtor de fazer as suas devidas alocações é, obviamente, a renda, né? Se o produtor estiver recebendo, estiver conseguindo investir no canavial, com certeza o canavial vai ser mais longevo e faz com que o produtor tenha rentabilidade ou mesmo margens aí para trabalhar com atividade.
Só antes da gente detalhar essa questão de preço e também rentabilidade, que é muito importante para o produtor, Guilherme, falando a respeito de produtividade, nós teríamos esse valor médio, de produtividade dos canaviais aí na região e também falando da questão do ATR. A gente tem esse número também, já que é o ATR que acaba balizando o preço pago ao produtor rural, Guilherme?
Sim. Bom, o ATR, ele respeita uma curva. Vou começar pela sua segunda pergunta, tá, Fernanda? O ATR, ele respeita uma curva que é a curva de maturação de cana, né? A cana geralmente ocorre seu pico de maturação nos meses aí de agosto, setembro, né? Quando os produtores não usam técnicas ou manejo de maturadores na cana de açúcar, né? Você consegue até níveis aí em agosto, setembro de 150, 155 quilos de ATR. Hoje, nessa quinzena, na última quinzena, nós estamos em média em torno de 130 quilos de ATR nessa última quinzena, tá? Comparado ao ano passado, é um número bem semelhante, tá? Diferente de outras regiões no estado de São Paulo e no Centro-Sul, tá? Aqui a concentração de ATR foi uma concentração que a gente entende como benéfica, foi boa os relatos, né? Mas ainda a gente precisa aguardar para verificar como que isso vai caminhar durante toda a safra. Em
Sim.
relação não só à qualidade, mas em relação a volume de cana, os volumes de cana têm realmente nos surpreendido com volumes maiores do que esperado, né? É bom a gente deixar claro que existe uma produtividade média para produtores de cana e produtividade média para as usinas, né? A gente tem observado aí nos últimos, numa linha do tempo, nos últimos 8 a 10 anos, né? O produtor sempre teve produções, produtividades, melhor dizendo, né? Maiores do que a usina, tá? Então, em torno aí de 5 a 6% maior do que a usina, os produtores têm conseguido. Isso devido ao manejo do canavial, devido a práticas de colheita de cana, principalmente, né, com corte mecanizado. E hoje nós estamos na faixa aqui em torno aí de 93 a 95 toneladas por hectare, os produtores, tá? As unidades industriais, a gente aí tem visto algo em torno aí de 88, 89. Obviamente que ainda tem boa parte ainda do tempo para a gente colher essa cana, né? Até novembro, dezembro aí em algumas unidades, mas a gente tem visto aí valores em média de 90, 95 toneladas por hectare.
Agora, o Guilherme, destacando essa questão de preços, então, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo e você me destacando valores entre R$ 77 até R$ 78 essa tonelada de cana-de-açúcar paga ao produtor rural. De que maneira a gente interpreta esses patamares aos produtores rurais? Remuneram, cobrem esses custos de produção?
Isso. Hoje as margens estão bem apertadas, viu, Fernanda? E eu não digo isso por ser membro de uma associação de produtores ou por falar sobre eles, né? Porque a gente realmente se aprofunda muito no negócio. São vários custos que estão inseridos dentro do modelo que às vezes muitas empresas e muitos negócios não têm, né? O risco da atividade da agropecuária como um todo no Brasil, ele é enorme, né? É um risco que a gente tem, é um risco climático grande. Se chove muito, a gente tem problema. Se chove pouco, a gente tem problema. A gente tem que esperar que chova no momento ideal, no momento correto, e faça seca no momento ideal, no momento correto, né? Isso é muito difícil. A probabilidade disso acontecer é muito rara, principalmente com o clima do jeito que ele tem atuado, né? E além disso, os desdobramentos desse clima que a gente tem percebido é a maior infestação de pragas, de doenças, né? Variedades que não haviam problemas com fungo, né? Nós estamos observando já essas variedades, então perda de produtividade, né? Tem as pragas, como os fenóforos, que têm atuado bastante aqui na região, né? Então, a aplicação para controle dessa praga tem custado bastante aos produtores. E, além disso, a broca e a cigarrinha, que são velhas pragas aí já conhecidas, têm atuado bastante também para perda das produtividades nos canaviais, tá? Isso faz com que os custos, obviamente, aumentem, né? E faz com que reduza a margem do produtor. Então, o produtor tem que tomar muito cuidado dentro de casa, né? Buscando indicadores de qualidade, trabalhando com indicadores de qualidade, tá? Principalmente iniciando pelo plantio, fazer um plantio bem feito, um plantio com uma cobrição, paralelismo, enfim, com índices e indicadores aí que são conhecidos no mercado para trazer qualidade, desempenho no início, um bom plantio, né? Com certeza vai gerar aí uma cana longeva, tá? Uma vez também que os custos administrativos têm aumentado também, né? Uma vez que o produtor tem pensado em buscar custos de produção, buscar ações para mitigar qualquer risco trabalhista, qualquer risco contábil, qualquer risco fiscal, isso faz com que ele acabe gastando com um contador, com um escritório, enfim, faz com que ele acabe perdendo ou não otimizando tanto suas margens, né? A nossa preocupação é obviamente, manter a rentabilidade do setor para os produtores, para que eles consigam reinvestir nos seus canaviais. Hoje, mesmo com preços melhores do que os últimos 8, 9 anos, ainda tem uma dificuldade grande do produtor em reinvestir e aumentar ainda mais os seus canaviais. Isso ainda tem sido um problema sério, a rentabilidade nos canaviais para nós produtores.
Até porque é um custo bastante elevado, né, Guilherme? Quando a gente fala de área de renovação de canavial, isso acaba pesando muito no bolso do produtor, não é?
Não tem dúvida, não tem dúvida. O maquinário, a remuneração de capital, o maquinário, os investimentos que precisam ser feitos, as tecnologias, elas estão avançando muito rápido, né? Então, um produtor que não consegue comprar um GPS, um trator com GPS, por exemplo, um kit hoje com um chicote elétrico, para adaptar um trator com GPS, vai custar aí na faixa aí de 20, 30 mil reais, em alguns outros casos até mais, né? Então, o produtor que não tem dinheiro para fazer isso, ou mesmo não tem ações, né? Ele acaba perdendo em produtividade e aí entra num ciclo onde ele não consegue sair. E aí ele vê a necessidade de ou arrendar essa área para uma usina, ou para um vizinho, enfim, ou entrar com uma outra atividade. Então, não cabe mais, nós chegamos num momento profissional do produtor de cana que não cabe mais erros dentro da atividade rural, né? Nós temos que ter controles não só técnicos como gerenciais, né? E além disso, ser eficaz e eficiente, né? Eficaz atingindo o que precisa ser atingido e eficiente fazendo isso com o menor custo possível, né? E claro, os riscos que existem dentro do ambiente são riscos ainda altos, levando em consideração a atividade agropecuária como um todo, né? Nós dependemos de, como eu falei, chuva no momento certo, seca no momento certo, né? Pragas, doenças, enfim, o ambiente político ele está diretamente ligado na atividade canavieira, uma vez que a regulação nos preços da gasolina há cerca aí de 2, 3 anos atrás impactava diretamente no preço do etanol, que desestimulava a produção de cana-de-açúcar, uma vez que a gasolina e o etanol acabam caminhando aí também juntos. Então, são vários fatores, né? São múltiplas variáveis que impactam isso e que o produtor de cana tem que estar ambientado e tem que estar atento para conseguir tirar a melhor da sua rentabilidade.
Claro. Ô, Guilherme, só para a gente finalizar, ainda falando desses fatores, você destacando que são várias as variáveis que os produtores rurais eles precisam estar atentos. Falando dessa perspectiva de preço de açúcar, há uma tendência de que realmente a gente continue com esse preço valorizado? Enfim, a gente tem alguma perspectiva para esse valor também?
Bom, comparado ao ano passado, os preços já diminuíram, né, Fernanda? Nós estamos hoje a cerca aí de 14 centos de libra-peso no mercado de Nova York, né? São dois os principais indicadores internacionais que balizam esse mercado, que é o açúcar número 5, que é cotado na Bolsa de Londres, e o açúcar número 11, que é cotado na Bolsa de Nova York, né? O açúcar número 11 é o raw sugar, que é o açúcar VHP, que a gente acaba utilizando mais, né? Ele tem até se mostrado, mostrou uma retomada nos últimos dias, né? Só que também a economia norte-americana acaba impactando, o dólar acaba impactando, né? Toda a geopolítica, Trump, Merkel, França, enfim, acaba impactando dentro da formação do preço do açúcar, e isso o produtor fica à mercê de todo esse processo, não só na cana-de-açúcar, na soja é assim, no milho é assim, né? E nós temos os fatores fundamentalistas. Se a gente considerar somente os fatores fundamentalistas de oferta e demanda, né? Esse é um ano onde, no ano passado, foi um ano de menos oferta do que a demanda de açúcar. Então, nós tínhamos uma gordurinha aí em estoques. Os estoques diminuíram no ano passado. Esse ano, os estoques de açúcar devem se manter, tá? Só que, obviamente, temos também que considerar dois grandes players de produção de açúcar, que é a Tailândia e a Índia, né? Que impactam bastante nesse mercado também. Houveram fortes chuvas na região da Índia aí no mês passado, com que melhorassem as produções e produtividades de cana-de-açúcar. Então, isso acaba impactando também. É um outro índice que a gente precisa tá sempre monitorando. Então, hoje, o consumo de açúcar, ele tem decrescido. Ele crescia aí na ordem de 1,6, 1,5% ao ano o consumo. Ele tem diminuído na ordem de 1,2%, tá? Até com algumas mudanças de comportamento de consumo, né? Só que a produção de açúcar como um todo, ela tem se mantido, né? Então, por isso que os estoques têm sido bastante estáveis. E do lado do etanol, que é o nosso grande trunfo, que é a nossa grande saída, né? E usar isso como biocombustíveis, né? A gente ainda usa muita gasolina, né? Dentro dos nossos carros. Dá para a gente usar muito etanol ainda, a preço barato, remunerando o produtor. Só que a gente precisa da política do RenovaBio, que é a política que você até comentou antes da gente entrar no ar, que está sendo desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia, né? No escopo de Brasília. É uma política que é importantíssima a gente defender e trabalhar para aquilo que realmente a gente quer a longo prazo, né? O que que nós pensamos a longo prazo? Qual que é a direção da política de Estado, não pensando em governo A, governo B, governo C, é verificar uma política de Estado para a gente seguir isso e trabalhar promovendo o etanol, promovendo empregos, né? Não só na região de Guariba, eu digo no Brasil como um todo, né? A cana-de-açúcar hoje, ela está adaptada a quase todas as regiões do Brasil. Obviamente que regiões onde existem restrições edafoclimáticas, isso acaba não atuando, mas a cana-de-açúcar, ela é uma cultura muito benéfica em questão de mitigação de CO2, né? E da utilização de água. Então, nós estamos falando aí de dois itens aí que tem preocupado a população como um todo, onde essa cultura tem ajudado muito não só o meio ambiente, a questão social, né? Promovendo empregos dentro do âmbito agrícola. Só que aí é um pouco da gente comunicar até pessoas que estão fora um pouquinho desse escopo nosso, né? Para a gente não ficar falando para nós mesmos. Eu acho que a gente precisa divulgar ainda mais isso para a sociedade civil como um todo, mostrando a importância da cana-de-açúcar e dos biocombustíveis aí para a nossa matriz energética.
Com toda certeza. E a gente precisa acompanhar também essa questão do RenovaBio para ser realmente colocada em prática, mas a gente ainda vai acompanhar esse cenário. Mas, Guilherme, eu queria agradecer muito a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário tão importante a respeito da produção de cana-de-açúcar, não só na região de Guariba, aqui no estado de São Paulo, mas de uma forma geral, a gente trazendo esse cenário tão importante aos produtores rurais. Muito obrigada, boa tarde para você e bom trabalho, Guilherme.
Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos os produtores que nos assistiram. E vamos em frente, que a gente tem muito que produzir ainda.
Com toda certeza. Obrigada, Guilherme. Bom, conforme a gente conferiu, então, na região de Guariba, aqui no estado de São Paulo, falando principalmente da cultura de cana-de-açúcar, fica a nossa preocupação e o alerta também aos produtores rurais por conta dessa queda nas temperaturas. Com a possibilidade de geada, nós ainda podemos ter algumas perdas, principalmente em relação à produtividade. Então, fica esse alerta, porque, segundo a previsão climática, nós ainda continuaremos com as temperaturas mais baixas até o final dessa semana. Então, Então, fica aí o nosso alerta aos produtores. Enquanto isso, a gente tem acompanhado esse trabalho de colheita lá na região. Temos uma produtividade média, principalmente nas áreas de produtores rurais, entre 93 até 95 toneladas de cana-de-açúcar por hectare. Uma produtividade mais alta do que a gente acompanhou ano passado, principalmente por conta do clima que contribuiu e também o Guilherme destacando essa importância de técnicas de manejo adotadas também pelos produtores rurais lá da região. Isso acabou também melhorando o rendimento dos canaviais, mesmo sendo canaviais mais velhos, ainda segundo o Guilherme ponderando para a gente. E no caso de preços, temos valores entre R$ 77 até R$ 78 a tonelada da cana-de-açúcar ao produtor rural lá na região nesse instante. Mas é importante destacar que nós também temos custos elevados, principalmente quando o assunto é a renovação dos canaviais, muito importante também para essa cultura. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.